O texto foi alvo de contestação por partidos como Novo, Missão e PSOL. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Contribuintes que fazem a declaração completa do imposto de renda ainda podem destinar até 3% do valor devido para apoiar projetos do Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do país. A destinação pode ser feita sem custo adicional, diretamente na declaração, e o prazo segue até o dia 29 de maio. Segundo o gerente de captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe, Rodrigo Lowen, a iniciativa ajuda a manter atendimentos de alta complexidade, realizados principalmente pelo SUS, e pode impactar diretamente a vida de milhares de crianças e adolescentes atendidos pela instituição.
As doações via redirecimento de parte do imposto de renda têm uma importância muito grande para o Hospital Pequeno Príncipe. Nós somos o maior hospital de crianças do Brasil, uma referência nacional em atendimentos de alta e média complexidade, e por ano são mais de 100 mil crianças atendidas, são mais de 20 mil cirurgias e mais de 300 transplantes realizados. 3/4 dos serviços são destinados à filantropia e ao Sistema Único de Saúde. E todo esse cenário gera um desafio financeiro muito importante para todo hospital. Hoje, as doações via imposto de renda de pessoas físicas representam uma fatia relevante da receita do Pequeno Príncipe. Essas doações nos possibilitam pensar em adequar estruturas, buscar melhores técnicas e melhorar o cuidado junto às nossas crianças e adolescentes. Mesmo num cenário muito desafiador, nós fomos considerados um dos melhores hospitais do planeta e o melhor exclusivamente pediátrico na América Latina. Com certeza, as doações têm um papel muito relevante nessa conquista e contribuem de maneira muito significativa para que o Hospital Pequeno Príncipe ofereça medicina de qualidade, de ponta, e contribuindo para que crianças e adolescentes de todo o nosso país tenham acesso ao principal direito, o direito à vida. As ações através do imposto de renda nos ajudam em muitas frentes diferentes. Com esse recurso, a gente consegue adequar nossa estrutura, capacitar nossos profissionais, modernizar nosso parque tecnológico e buscar as melhores técnicas para cuidar da melhor forma das nossas crianças. Esses recursos nos ajudam, por exemplo, a viabilizar o Pequeno Príncipe Norte, que é um dos nossos projetos foco esse ano, e também ajudam com inúmeros projetos de humanização de atendimento. O Pequeno Príncipe é um hospital de alta complexidade, então as crianças acabam ficando aqui longos períodos de tempo. Então, os projetos de humanização, eles são super importantes para esse momento. E um dos programas é o programa Família Participante, que acontece aqui no hospital desde a década de 80 e possibilita o acompanhamento qualificado da mãe, do pai ou de uma referência emocional da criança durante todo o período de internação. Esse projeto, ele prevê, por exemplo, treinamentos, uma estrutura física, refeições, acompanhamento psicológico, tanto da criança quanto do acompanhante. O programa também oferece, por exemplo, um acompanhamento educacional para que a criança internada continue sendo criança e não perca o vínculo com a escola. A gente também tem uma casa de apoio que serve, por exemplo, para suporte de famílias que vêm de longe. E além de tudo isso, a gente tem as atividades também culturais, né? Então, as crianças, elas têm, mesmo internadas, elas têm a participação em oficinas de música, de teatro, contação de histórias e várias outras. Então, de forma super reduzida, a gente tem muitos projetos que vão além da saúde, que são projetos educacionais, culturais, tecnológicos, de tecnologia, de meio ambiente, e que, de fato, contribuem com a transformação da vida de muitas famílias que passam no Hospital Pequeno Príncipe todos os dias.
O Hospital Pequeno Príncipe lançou neste ano a campanha Bicho de Sete Cabeças, justamente para ampliar a divulgação e mostrar que a destinação do imposto de renda pode ser feita de forma rápida e acessível. Rodrigo Lowen esclarece.
Doar parte do seu imposto de renda não é um bicho de sete cabeças. Todo o processo, ele é realizado diretamente no sistema da Receita Federal. Até o dia 29 de maio, todas as pessoas que declaram por formulário completo que têm imposto de renda a pagar ou a restituir, podem, em poucos passos, acessar o Modarf e efetuar esse pagamento para ajudar milhares de crianças que são atendidas todos os anos aqui no Hospital Pequeno Príncipe. É muito importante que as pessoas divulguem e se engajem nessa campanha de redirecimento de parte do imposto de renda. Para nós, o Pequeno Príncipe, esse é um recurso muito valioso e nos permite cuidar e atender melhor as nossas crianças. Toda ajuda é bem-vinda. As pessoas podem falar com seus amigos, familiares, grupos de condomínio, na empresa, podem postar em redes sociais, por exemplo, ou mandar em grupos de WhatsApp. Se todas as pessoas físicas destinassem parte do imposto de renda, a gente teria hoje 14 bilhões de reais disponíveis no Brasil. Fato é que são utilizados menos de 3% disso. Então, se cada pessoa conseguir influenciar pelo menos uma, esse impacto já vai ser multiplicado. Lembrando que a doação é simples, sem custo e que contribui de maneira relevante para transformar a vida das milhares de crianças que são atendidas no hospital todos os dias.
Apesar de simples e segura, a modalidade ainda é pouco utilizada no Brasil. Mais informações estão disponíveis em doepequenopríncipe.org.br/imposto de renda. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Para atender a crescente demanda nacional por antígenos usados na saúde animal, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, iniciou uma pesquisa voltada ao cultivo de cepas da bactéria Brucella spp, utilizada no diagnóstico da brucelose bovina. O projeto deve ajudar a aprimorar os métodos de diagnóstico e controle da doença, trazendo avanços para a saúde animal e para a produtividade da pecuária em todo o país. Hoje, mais de 70% dos antígenos usados no diagnóstico da brucelose bovina são importados. Isso impacta diretamente os custos dos produtores e também o preço pago pelos consumidores. A intenção é que o novo Centro de Insumos para Diagnóstico Veterinário do Tecpar, que está em construção, se torne um polo nacional de produção desses insumos. Com o estudo, um instituto pretende definir parâmetros de produção e escalonamento industrial da bactéria, permitindo a passagem da pesquisa de laboratório para a produção em larga escala. O governo do estado está investindo R$5.600.000 na compra de novos equipamentos para o desenvolvimento da pesquisa. O recurso é destinado ao Tecpar por meio do Fundo Paraná, administrado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, afirmou que o instituto vem modernizando constantemente os processos produtivos e ampliando o uso de novas tecnologias.
Hoje, 70% desses antígenos são importados, o que aumenta o custo para o produtor rural e impacta diretamente na cadeia do leite e da carne. Nós, através do Governo do Estado, com investimento do Governo do Paraná, por meio do Fundo Paraná e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estamos estruturando uma tecnologia que tem capacidade produtiva para mudar essa realidade. O novo Centro de Insumos de Diagnóstico será um dos mais modernos do país, com capacidade de produzir 40 milhões de doses por ano, fortalecendo não só a defesa sanitária, mas como o agronegócio do Brasil.
Além dos prejuízos econômicos aos pecuaristas, a brucelose também pode ser transmitida aos seres humanos por meio do consumo de carne e leite contaminados. O diagnóstico é essencial para controlar e prevenir a doença. Os antígenos utilizados nos testes sorológicos ajudam a identificar animais infectados, mesmo sem sintomas aparentes. A gerente do Centro de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários, Gisele Nocera, explica que a produção dos testes depende do cultivo e da inativação da bactéria em larga escala.
Por se tratar de um agente com potencial de transmissão ao ser humano, a manipulação da bactéria Brucella abortus deve ocorrer em laboratórios com classificação de nível de biossegurança 3, que contam com rigorosos protocolos de contenção e proteção biológica. O novo Centro de Insumos para Diagnóstico Veterinário do Tecpar será estruturado dentro desses padrões de biossegurança e contará com infraestrutura moderna e alta capacidade técnica, ampliando a produção e fortalecendo a segurança das atividades laboratoriais.
Com a construção do novo Centro de Insumos para Diagnóstico Veterinário, o Tecpar quer fortalecer a produção nacional de insumos para diagnóstico veterinário e apoiar o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais R$ 363 milhões de reais em investimentos para 10 municípios foram confirmados pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta segunda-feira, durante encontro com prefeitos no Palácio Iguaçu. Os recursos contemplam cidades da região metropolitana de Curitiba, do Noroeste, do Centro-Sul, do Oeste, do Norte, do Sul e do Centro-Oeste do estado, beneficiando áreas como a infraestrutura urbana e rural, saúde, creches e também maquinários. Segundo o governador, são pacotes estaduais que já acontecem há alguns anos e envolvem envolvem pacotes de infraestrutura como o programa Asfalto Novo Vida Nova.
O maior programa de urbanização da América do Sul, levando asfalto, calçada, iluminação de LED, galeria pluvial para os bairros e municípios do Paraná, e também o programa de asfalto na zona rural, né? Que é levar pavimentação urbana nas estradas de terra do nosso estado para fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, melhorar a logística da nossa produção de leite, de peixe, de ovo, de frango, de porco, enfim, onde nós temos um crescimento muito grande na área rural, quer dizer, facilitar a vida do agricultor. E além de investimento na área de saúde, com unidades básicas de saúde, vários programas que, conforme os prefeitos vão fazendo os projetos, nós vamos liberando para que eles possam iniciar essas obras.
Para o Oeste Paranaense, Capitão Leônidas Marques e Corbélia vão ter R$102.500.000 em obras, sendo que Corbélia conta com mais de R$83 milhões voltados principalmente para a pavimentação de estradas rurais. Já para Capitão Leônidas Marques, os recursos contemplam pavimentação e também espaço para mulheres e compra de veículos. Já na Grande Curitiba, as cidades de Balsa Nova e Colombo vão contar com obras que somam R$55.600.000. Entre as cidades mais populosas do estado, Colombo recebe R$41.600.000 em obras com aporte estadual. Somente aquelas homologadas para licitação somam quase 11 milhões, sendo que praticamente 90% desse recurso será para pavimentação de vias urbanas. O prefeito de Colombo, Hélder Lazzarotto, destacou que essa é apenas uma parte dos investimentos que a cidade recebeu do governo do estado nos últimos anos.
Mais um lote de pavimentação de quase 10 milhões, mais um centro de convivência, mais equipamentos para o nosso PAN, Pronto Atendimento Municipal do Guaraituba, é importante, R$2.500.000, mais a casa de acolhimento, mais de R$3 milhões, a soma aí de 40 e poucos milhões de reais nessa leva, né? Muito importante para o avanço da cidade, para o progresso da cidade, essa parceria com o governo do estado, que já tem feito muito por Colombo. Esse é mais um passo de muitos passos que a gente vem dando junto com o governo Ratinho Júnior.
Já Balsa Nova possui R$14 milhões em recursos homologados, em execução ou já entregues. A cidade tem obras de pavimentação de vias urbanas, novamente, além da entrega de veículos e a construção também de uma unidade básica de saúde entre os investimentos liberados para a homologação. No centro-sul do Paraná, Espigão Alto do Iguaçu e Catanduvas concentram R$25.600.000 em investimentos. E as cidades de Campina da Lagoa, no centro-oeste, Doutor Camargo, no noroeste, Antônio Olinto, no sul do estado, e Centenário do Sul, já no norte do Paraná, receberam somadas R$179 milhões. O maior aporte foi para Campina da Lagoa, com R$74.500.000. Grande parte é voltado para estradas rurais, que vão receber o primeiro pavimento. Para o prefeito Padre Gianni, a parceria com o estado tem sido essencial para tirar do papel obras históricas.
São projetos que nós não imaginávamos que íamos conseguir. Algumas estradas rurais e a PR-471, por exemplo, nós conseguimos porque temos um bom diálogo com os nossos deputados, com o governador. É um trabalho de parceria, um trabalho que nós vamos construindo e vencendo barreiras. Há um tempo atrás, ficaria difícil, seria apenas um sonho. Hoje nós percebemos que se torna realidade com essa grande parceria com nossos deputados e o governador Ratinho Júnior.
Você pode saber mais sobre outros municípios que receberam investimentos nesta segunda-feira no site da Agência Estadual de Notícias, paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com certeza você já ouviu falar em desigualdade de gênero. Além de ser um assunto presente no nosso dia a dia, é também uma preocupação constante na formulação de políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e garantia de direitos das mulheres. No Paraná, a estrutura de atendimento e promoção dessas ações cresceu de forma expressiva nos últimos anos. E a secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neres, fala da importância e do alcance desse trabalho.
Nós sabemos que, além do compromisso municipal, que precisa estruturar uma política pública de continuidade a despeito do governo estadual, a despeito da estrutura que hoje nós temos no estado, nós sabemos que a política da mulher veio para ficar, veio para trazer respostas para o enfrentamento à violência, mas não só isso, enxergar o potencial que essas mulheres têm, que hoje são as grandes impulsionadoras do desenvolvimento econômico do estado.
Desde a criação da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa em 2023, o número de municípios com algum setor, equipe ou referência responsável por ações voltadas às mulheres aumentou mais de 1000%. O avanço também fortaleceu a rede de proteção feminina. Os conselhos municipais dos direitos da mulher passaram de 89 para 278 cidades. Já os fundos municipais dos direitos da mulher cresceram de 64 para 277 municípios. Outro destaque é o aumento dos planos municipais dos direitos da mulher. Segundo um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, o Paraná tinha 37 municípios com planos estruturados em 2025. Agora, em 2026, já são 269. Somando repasses, obras, veículos e programas, o Paraná já investiu mais de 180 milhões em políticas públicas voltadas às mulheres. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O merendeiro Evandro dos Santos, do Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Vicente de Carli, em Francisco Beltrão, no Sudoeste, está entre os finalistas da terceira edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A iniciativa reuniu 2.983 profissionais de todo o Brasil. Com 262 inscritos, o Paraná ficou em quarto lugar no número de participantes da competição nacional, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O concurso incentiva a criação de refeições saudáveis, elaboradas com ingredientes regionais e alinhadas às diretrizes do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Ao final, 55 receitas vencedoras serão selecionadas, duas por unidade da federação e uma da rede federal de ensino, e publicadas em um livro digital. Os vencedores vão receber prêmio de R$5.000, enquanto as escolas serão contempladas com R$8.000 para aquisição de equipamentos ou melhorias na infraestrutura das cozinhas. O resultado também reflete o trabalho contínuo de formação promovido pelo Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, entidade vinculada à Secretaria de Educação, responsável pela alimentação escolar da rede estadual. Ao longo do ano, merendeiras e merendeiros participam de capacitações sobre boas práticas na manipulação de alimentos, segurança alimentar e elaboração de preparações saudáveis. Para a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, a formação continuada contribui diretamente para a qualidade da alimentação escolar.
As capacitações permitem que as merendeiras ampliem conhecimento sobre alimentação saudável, segurança alimentar e aproveitamento dos ingredientes, refletindo diretamente na qualidade das refeições servidas aos estudantes.
Entre as receitas finalistas do concurso está o Iaque do Chefe, criado pelo merendeiro Evandro dos Santos após identificar baixa aceitação de vegetais e proteína de soja entre os estudantes. Há quase 19 anos na rede estadual, ele decidiu combinar os ingredientes com um dos pratos preferidos dos alunos, o macarrão. A receita leva espaguete, couve, brócolis, cenoura, repolho, açafrão da terra e pimentões. Evandro conta que o prato teve boa aceitação entre os alunos e passou a integrar as refeições da escola.
Através dos cursos que a gente faz de reaproveitamento, fornecidos pela SEED, pela Fundepar, né, no caso, através do Núcleo de Educação, das nutricionistas que nos acompanham na escola com suas visitas e durante os cursos, então a gente vai se modelando e ajustando o que a gente acha que certas vezes não se utiliza, tipo a reaproveitamento de verduras, de legumes, né? Então, nesse prato a gente coloca as folhas que vêm junto, os talos, a gente acaba usando praticamente 100% do produto.
Ele também comenta sobre as expectativas para a premiação.
As expectativas para a etapa final da premiação são boas. São boas, estamos bem confiantes que vamos conseguir chegar na premiação, chegar entre os finalistas, representando muito bem o nosso prato, Yakisoba-chefe, representando o nosso colégio Vicente de Carli, o núcleo de educação e principalmente o Paraná na final nacional.
A eleição popular segue aberta até o próximo sábado, através do site oficial do concurso. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A implantação de escolas militarizadas no país divide opiniões entre professores, pais e alunos. A disciplina nos ambientes escolares é o principal argumento dos que defendem o modelo. Do outro lado, há uma série de críticas. As escolas cívico-militares foram debatidas na Comissão de Educação e Cultura do Senado por pessoas contrárias a esse padrão de ensino. A presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Fátima Aparecida da Silva, defende a escola como espaço dos profissionais habilitados.
Agentes militares não são para estar dentro da escola. Não tem formação pedagógica. Quem tem formação pedagógica somos nós, enquanto professores e professoras que passamos por uma universidade. São os funcionários de escola que passaram por uma formação através do profissionário e por diversas formações, né? Ou seja, quem tem formação para trabalhar dentro das escolas de educação pública são os professores, os seus profissionais e os funcionários de escola.
Nossa. Para a presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal, Letícia Rezende, a militarização inibe alunos a fazerem denúncias.
Eles têm medo de se posicionar, têm medo de chegar na direção e falar o que é que aconteceu, têm medo de falar o que é que acontece dentro da sala de aula, falar que sofreu abuso por parte de professor, sofreu por parte de policiais. Esses policiais, por grande parte, tanto policiais quanto professores que abusam dessas meninas, não têm o caso julgado.
A cultura militar imposta aos alunos também acontece por meio de músicas que os estudantes têm de repetir. Como nesse caso em Tocantins.
Eu vou te prender!
Eu vou te prender!
Vou invadir sua mente!
Vou invadir sua mente!
Não vou deixar tu dormir!
Não vou deixar.
No Paraná, alunos de uma escola militarizada cantaram uma música que reproduz a necropolítica do Estado. Homens de preto, qual é sua missão? Entrar na favela e deixar todos no chão. A estudante paranaense Mariana Chagas critica os critérios de escolha das escolas.
Então, o projeto das cívico-militares, ele é muito vendido como algo que vai salvar aquela comunidade de drogas, de agressões. Mas quando a gente vai ver os critérios que foram postos, muitos desses colégios que viraram cívico-militares eram colégios de centro, eram colégios que tinham boas notas, que o IDEB era lá em cima, que tinham vários projetos esportivos.
É inegável que há pais, professores e estudantes favoráveis às escolas cívico-militares. O professor da Faculdade de Educação da USP, Salomão Barros Ximenes, defende um diálogo franco e pedagógico com a comunidade escolar.
Será que, de fato, as escolas cívico-militares, elas promovem mais respeito, elas promovem mais disciplina, mais organização no sentido pedagógico do aprendizado genuíno, né, dessas posições e desses valores, ou elas impõem isso, né, violentamente, com violência física e simbólica, porque se é imposto, não é aprendido.
No Brasil, há mais de 1.500 escolas públicas cívico-militares, que são diferentes das 32 escolas militares. Em relação aos cantos de alunos apresentados nessa reportagem, a Secretaria de Educação do Paraná afirmou que o conteúdo e os versos cantados pelos alunos são inaceitáveis e não representam um compromisso com uma educação cidadã e transformadora. Em Tocantins, a Secretaria de Educação reprovou veementemente os cantos ensinados aos alunos e o governo do estado determinou o afastamento do diretor da unidade de ensino e os militares envolvidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
do posto de saúde até uma internação hospitalar. Muita gente usa o SUS todos os dias, mas nem sempre entende como funciona a rede pública de atendimento e quais são os desafios para garantir que o paciente consiga chegar ao serviço certo na hora certa. A porta de entrada do sistema é a atenção primária. É no centro de saúde que começa o acompanhamento da maioria dos pacientes. A partir do diagnóstico, o usuário pode ser encaminhado para consultas especializadas, exames, hospitais ou unidades de urgência. Tudo integrado por uma rede de regulação, como explica Raquel Felizardo, médica e especialista em gestão da saúde.
A porta de entrada é na atenção primária. Lá ele tem seu médico de saúde da família, seu enfermeiro, para fazer, né, os exames necessários para prevenção, né, de diabetes, de hipertensão, controle, vacinação, né, todos os cuidados. No caso da mulher também, os exames preventivos, é o acompanhamento, né, no que tange também a saúde da mulher. Diante do diagnóstico, solicitação de exame, aí o paciente começa a percorrer a rede, que eu falo que é uma rede mesmo, toda robusta, entrelaçada. Aí de lá é que sai um encaminhamento para a rede complementar, né, que é onde tem os especialistas. Se é um paciente mais grave que chega na atenção primária, porque às vezes ele não sabe qual é a melhor porta, ele chega ali porque ele já conhece seu médico, e aí lá, dependendo da gravidade, a gente direciona esse paciente com o transporte sanitário, né, para uma das UPAs de referência. Chegou na UPA, ele precisa de internar. A gente faz uma autorização hospitalar, que a gente chama de AIH, e ele entra para uma central de regulação que olha também pela complexidade, né? Então, os casos de CTI, os casos mais graves, eles vão na frente pelo perfil clínico e vai sendo distribuídos pelos vários hospitais.
Um dos grandes desafios é justamente organizar esse fluxo, definir o papel de cada serviço e garantir que os atendimentos aconteçam de forma coordenada. Quando o paciente procura uma UPA e precisa de internação, por exemplo, entra em ação a central de regulação, que avalia os casos e define prioridades de acordo com a gravidade. Outro problema enfrentado pelo sistema é a fila para consultas especializadas.
Uma pressão, às vezes, por leitos, né, por alguma determinada especialidade, então a gente tem que calcular a capacidade de demanda e a gente tem alguns gargalos que a gente tenta operacionalizar. E tem um programa do Ministério da Saúde recente, que a gente fala da OCI, do mais especialista, mais cirurgia, que a gente entrou de cabeça nisso, né, de dizer assim, para reduzir as filas. Então, a gente está muito nessa frente de avaliar quais são as maiores filas, quais são os maiores gargalos e quanto tempo que o paciente pode esperar. Ele pode esperar um tempo X para uma consulta fenomenológica, às vezes que não vai causar maior risco, mas tem outras que eu preciso que o tempo de fila seja menor. Então, a gente tem monitorado as agendas, a gestão de fila, revisão de fila, uma frente grande que a gente já está nela, assim, há uns 6 meses, que é de reduzir a taxa de absenteísmo, de confirmar o paciente se ele vai na consulta, de dizer da importância de não faltar. Agora, a gente está fazendo uma revisão de processo, de colocar até algum overbook na agenda, sabendo que alguma especialidade tem até 30, 40% de absenteísmo, de eu colocar lá um 20% a mais na agenda para poder eu não perder tanta consulta, sabendo que o profissional está ali à disposição, né?
Segundo especialistas, o funcionamento do SUS depende não apenas da estrutura pública, mas também da participação da população. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais, Giovanna Caroni, lembra que pacientes com doenças crônicas precisam manter acompanhamento regular e investir na prevenção.
O paciente também precisa colaborar. Então, o diabético que não se cuida, né, que não faz uma dieta adequada, ele vai sempre descompensar. E às vezes ele não se vincula à atenção primária. Hipertensão, diabetes, respiratórias. Antigamente o que pesava eram os infectos contagiosos. Hoje não. Hoje mudou. E o SUS precisa se organizar para dar conta dessas novas demandas da população.
O SUS é uma política pública complexa e essencial, que atende milhões de pessoas diariamente. Para os gestores da saúde, organizar essa rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços é uma das principais formas de transformar o direito à saúde em atendimento concreto para a população. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
No primeiro dia do julgamento do caso Henri Borel, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, desistiu de dispensar seus advogados para evitar uma punição severa. A mudança estratégica aconteceu nesta segunda-feira, depois que o Ministério Público sugeriu que o réu fosse transferido para uma unidade de segurança máxima. A tensão no Tribunal do Júri começou quando Jairinho tentou adiar a sessão, alegando que seria impossível ser julgado sem seu defensor principal, que se recupera de um infarto. Ele sustentou que não teve tempo para alinhar a estratégia com outros membros da equipe. O Ministério Público reagiu prontamente, acusando o réu de tentar fugir do julgamento e manobrar a justiça. Diante da postura, a acusação pediu que ele fosse retirado do Bangu 8, onde abriga presos com nível superior, e levado para Bangu 1, que o local é conhecido por ser destinado a lideranças criminosas em isolamento. A juíza Elizabeth Machado Louro acatou a continuidade dos trabalhos e ressaltou que a sociedade não pode ser mantida refém e de interrupções sucessivas. Depois de um longo período de conversas e reuniões, o Dr. Jairinho recuou da decisão de destituir a banca e escolheu 4 advogados, entre os 20 que o representavam. O conselho de sentença também foi definido logo em seguida, sendo formado por 5 homens e 2 mulheres. O grupo será responsável por decidir o futuro do ex-parlamentar e da sua ex-companheira Monique Medeiros, ambos réus no processo. O pai do menino, Leniel Borel, afirmou viver uma batalha permanente.
Eu, Leniel, estou muito apreensivo, muito tenso, né, por esse dia. São 5 anos lutando por justiça, já temos materialidade suficiente. É aqui no Tribunal de Justiça que nós precisamos fazer justiça, que é o lugar que deve ser feito, que deve realmente ser feito justiça. Nunca usei a internet, esse tribunal da internet, que hoje é presente para conseguir fazer justiça pelo meu filho. Mas do outro lado temos ali 2 réus, uma mãe que não protegeu, que no mínimo foi omissa. Ali temos também um padrasto que deveria proteger, amar, mas pelo contrário, ali vimos um psicopata, ali vimos um sádico com prazer em crianças, uma mãe que sempre teve uma estratégia de ascensão social, de ganância, e que ela nunca abandonou. Desde o momento que ela vai morar com Jairo, desde o momento que ela começa a se relacionar com Jairo, uma estratégia de crescer socialmente, de poder econômico, que mesmo depois do filho dela morto, ela ainda continuou mantendo, ainda continua em dias atuais. Monique, para mim, eu, Leniel, como pai do Henri, para mim, Monique é pior do que ela era mãe.
O caso vai perdurar durante toda a semana no Tribunal do Rio de Janeiro. Ao longo da tramitação, as defesas dos acusados apresentaram alguns recursos, como habeas corpus e alegações de nulidades processuais em diferentes instâncias. Em linhas gerais, porém, o judiciário manteve os principais marcos da ação penal, incluindo a decisão que submeteu os réus ao Tribunal do Júri. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Há uma semana, o Brasil parou para ver o anúncio dos jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo, que começa agora dia 11 de junho. Com todas as atenções voltadas ao futebol mundial, melhorar o desempenho e reduzir lesões são prioridades absolutas, e a tecnologia tem sido peça-chave nessa transformação. Vanessa Batista Choran, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, I3E, organização global dedicada ao avanço da tecnologia, explica como a inteligência artificial é aplicada ao esporte.
Dentro da inteligência artificial, a gente tem um ramo que é chamado de aprendizado de máquina. É a capacidade que a gente consegue treinar, fazer com que, entre aspas, um computador aprenda a partir de dados, como por exemplo dados de imagens. Então, somado a isso, a gente tem outra tecnologia que é chamada de visão computacional. A gente mimetiza a capacidade do ser humano, né, de enxergar uma imagem e de analisar aquela imagem. Então, essas duas tecnologias juntas, ele faria a comparação daquela imagem real com uma base de dados que a gente consegue alimentar, né? A gente consegue criar uma base de dados muito grande, e aí a gente comparar a imagem online com essa base de dados, e aí o computador fazer esse processamento e conseguir fazer uma previsão de acerto ou de erro, que é o que o técnico experiente faz. Um dos algoritmos que é utilizado para isso é o que a gente chama de redes neurais convolucionais, que tem esse nome justamente que faz uma alusão ao papel que os neurônios fazem no cérebro humano.
Camilo Oscar Girardelli, também membro do I3E, aponta que ferramentas como a inteligência artificial potencializam a performance dos atletas e aumentam a previsibilidade de problemas clínicos e musculares por meio da análise de dados.
Primeiro, focado nos dados, o atleta ele vive monitorado 24 horas por dia enquanto ele está atuando para o clube. Então, de manhã ele tem parte de análise de peso, hidratação, análise de métricas que são retiradas durante o sono, parte de dores muscular. No treino, os coletes hoje têm GPS, acelerômetro, então faz cálculo de distância percorrida, velocidade máxima, número de acelerações e desacelerações que ele teve, que por sinal, essas acelerações e desacelerações são as que mais machucam, né, fora um contato físico. Se a gente for ver em jogos de futebol, por exemplo, as lesões sempre dá quando o jogador dá uma arrancada, foi o caso, acho que o mais clássico que teve é o Ronaldinho, o Fenômeno, né? Quando teve aquela lesão no joelho, ele estava num momento de aceleração, num drible ali. Na verdade, o modelo matemático faz o cruzamento dessas informações e a inteligência artificial que entra para fazer a comparação e a predibilidade, cruzando aí com milhares de casos parecidos de outros atletas de clube, de atletas de clubes parceiros que compartilham essa informação, para fazer essa estimativa de risco de lesões em dias próximos ou num período.
Os membros do I3E complementam dizendo que com a chegada da Copa do Mundo, essas inovações ganham mais relevância. Seleções e clubes usam modelos preditivos para ajustar rotinas, monitorar fadiga e personalizar recuperação, buscando rendimento máximo em torneios de alta intensidade. E que o resultado é uma combinação de ciência e prática que não só eleva o nível técnico em campo, como também protege a saúde dos jogadores ao longo de competições decisivas. Da Rádio 2, Fabiana Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Riscos do fenômeno El Niño nos próximos meses elevam alertas e pressionam empresas e governos sobre a necessidade de políticas públicas e dados climáticos mais eficientes na prevenção dos desastres ambientais, avaliou Aloysio Melo, secretário nacional de Mudanças do Clima, durante o 9º encontro do Resseguro no Rio de Janeiro, evento organizado pela CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.
O que estava se tratando aqui nesse painel é como a gente pode conjuntamente aprimorar a informação, os dados que existem para melhor orientar tanto a situação do poder público local, as ações de prevenção de risco, mas também os investimentos, né, nos vários setores econômicos e com base em melhores dados, como o setor de seguros e de resseguro podem também oferecer instrumentos que sejam acessíveis para cobertura de risco nesses vários setores econômicos e também para a população.
Os efeitos climáticos, como o aumento da temperatura global, elevam as condições de secas severas, incêndios e chuvas intensas. O agronegócio é um dos mais afetados. Vinícius Brandi, subsecretário de Reformas Microeconômicas e Regulação Financeira no Ministério da Fazenda, enfatiza como o mercado de seguros pode avançar ainda mais nessa proteção.
O nosso agronegócio é um segmento pujante, né, de muito crescimento. A gente precisa investir mais em obras, em infraestruturas. Isso requer também uma capacidade muito grande de seguro. Existem novos tipos de riscos emergentes, riscos climáticos, riscos cibernéticos também, que vem aumentando, né, a exposição ao risco da economia como um todo. Desenvolver tecnologia para formar resiliência em torno desses riscos, desenvolver bases de dados para conhecer melhor, para poder precificar.
Também durante o encontro, Helena Venceslau, diretora de Assuntos Econômicos do Ministério de Portos e Aeroportos, destacou a importância de avanços em obras de infraestrutura no Brasil.
Todos os projetos de grande envergadura, de diferentes setores, vão à audiência pública, ficam meses com a documentação disponível, obras muito importantes para o nosso desenvolvimento e que a gente precisa que esses textos, esses clausulados, estão lá para o CRI, né, de melhoria de ajuste, até mesmo para o desenho mais adequado de produto.
No evento, seguradoras comemoraram também os avanços da aprovação do projeto de lei que moderniza o seguro rural, ainda em votação na Câmara dos Deputados. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Paraná recebe neste mês mais uma edição do Festival Brasil Sabor, evento gastronômico que movimenta restaurantes e fortalece o turismo em diferentes regiões do estado. A programação segue até o dia 31 de maio e reúne cerca de 40 estabelecimentos em cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o festival busca valorizar a culinária regional e incentivar o uso de ingredientes locais. Em Curitiba, a chefe Vânia Krekninski, do restaurante Limoeiro Casa de Comidas, destaca a mistura de influências culturais e o uso de produtos paranaenses reconhecidos com indicação geográfica.
Eu trouxe um prato tipicamente italiano, com produtos, claro que locais, porém é uma base italiana. O risoto com o zafferano, né, com açafrão, um risoto bem feito, bem mantecato, né? E com ossobuco. É uma carne que é o músculo, né? Que tem o osso, e é o osso, e o buco, né? Que o buco é o buraquinho onde tem o tutano. Então é o osso, o buco, ele é assado por 4 horas, mais ou menos, lentamente com uma marinada, né? Com vinho. Vinho também é muito importante para dar sabor nesse molho.
Outro participante é a tradicional cantina do Délio, também da capital. O gestor César Canabrava afirma que eventos gastronômicos ajudam a atrair turistas e fortalecer a imagem dos restaurantes junto ao público visitante.
Nosso prato é um prato já que a gente tem na casa, e ele é um prato bem simbólico que a gente gosta bastante e tem uma boa saída aqui. Ele é um nhoque ao sugo gratinado e em cima que vai uma burrata gratinada também, bem bacana, e tá fazendo muito sucesso no festival. Ele acompanha também que esse ano tem a proposta de fazer alguma experiência, é uma nota que a gente tem do nhoque da fortuna. Então a tradição é você vem, come o seu nhoque e guarda a notinha do... A gente fez aqui uma simbolização da cantina do Délio. Então é uma notinha nossa que você ganha R$5 para retornar. Então você pega, guarda a notinha e daí no mês seguinte vem utilizar isso da sorte.
Quem também integra o festival é o tradicional Bar do Alemão no Centro Histórico de Curitiba. O espaço, conhecido pelo famoso Submarino, preparou uma versão exclusiva do canequinho para a edição deste ano. Segundo o sócio Jorge Tonato, cerca de 15 mil unidades do item são produzidas mensalmente.
O Bar do Alemão esse ano preparou coxa sobre coxa de marreco, um confit dela, né? Ele acompanha o spätzle, que é um macarrãozinho bem típico alemão, o repolho roxo, purê de maçã, e ele vem com uma bolinha de recheio de miúdos de marreco. É lógico que a gente não poderia fugir da origem, né? Mas a gente quis enaltecer o marreco, deixando um pouco mais popular, é uma carne exótica, né? Um pouco exótica, para que o pessoal pudesse sentir o sabor do marreco e voltar aqui com frequência pedindo o marreco. Apesar de ser um prato exclusivo para o Brasil Sabor, assim como muitos outros, se cair no gosto do público, a gente faz com que ele permaneça no cardápio.
A programação completa e os restaurantes participantes podem ser consultados no site oficial do festival em brasilsabor.com.br. Repórter Flávia Consoli.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. 101.9 Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook. Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235, Avenida Manuel Ribas, 5438.
Onde você estiver,
A música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Difusora 4 e 7. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Trying for a long time to say what we want to say, but feelings don't come easy to express in a simple way. But we all have feelings, we all need loving, and who would be the fool to say that if you I won't feel better. If you hold me in your arms, we can brave the storm together, together. We both know there's a problem that we've got to face. So put your trust in me, lover, no one's ever gonna take your place. Cause we all have problems, we all have fears, there's always got to be a way. Yes, we all have feelings, all need loving, and who would be the fool to say that if you hold me in your arms, I won't feel better. If you hold me in your arms, we can brave this storm together. You only have to hold me, touch me, to make me feel so good. You only have to hold me, feel me, to make me feel the way you know I should. If you I might feel better. If you hold me in your arms, we can brave the storm together. If you hold me in your arms, I know I'm gonna feel a little better. If you hold me in your arms, we can brave the storm together, brave the storm together. If you hold me, if you hold me in your arms.
Música é emoção, música é difusora.
Difusora.
Difusora, 4:15.
Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Had a cigarette, heart is beating loud, and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. Just reminds her of the missing piece of innocence she loves. Pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você. Se é intuição,
certo. Se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição.